Olá, amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. Nós estamos no penúltimo capítulo 19, que ela intitulou de Amor. Estamos no subitem Desenvolvimento do Amor. Então diz ela: o amor possessivo, herança do pretérito, pode passar pelos dissabores das enfermidades emocionais, levando ao crime em razão do ciúme, da insegurança, da ausência de autoestima e de desconforto moral. Esse desenvolvimento ocorre mediante a contribuição moral do esforço para que o indivíduo adquira independência, seja capaz de amar após exercitar-se no auto-amor, superando os conflitos da insegurança, do medo, das resistências à entrega. Jornadeando na infância emocional, o ser imaturo deseja receber sem dar, ou quando oferece, espera a retribuição imediata, compensadora e fácil. Então ela coloca aqui essa relação nossa com o amor, né? O amor doação. Não é aquele amor que espera receber em troca. Não é aquele amor possessivo que a gente exige do outro o reconhecimento, a fidelidade absoluta. Não, ela está dizendo desse amor normal, esse amor doação, esse amor que não cobra nada. Você ama porque você sabe que é o melhor para você e para a pessoa que está ao seu lado ou nas suas relações, sejam elas quais forem, amigos, familiares, enfim. Então, é isso que ela está colocando aqui. Vamos não ter o amor possessivo, sabe? Não pedir nada em troca. Absolutamente você faz o bem pelo bem, né? Somente após descobrir que a vida é portadora de muitos milagres de doação em todos os aspectos em que se apresente, é que o self discerne, deixando de ter necessidade de receber para poder regatear emocionalmente, identificando a excelência do ato de amor sem restrições, sem as exigências egoicas que descaracterizam o ato de amar. Então, Deus nos oferece o tempo todo, né, sem nenhuma prisão a Ele, as coisas relacionadas ao amor. Mas você observa que a gente anda pelas ruas, a gente anda pela natureza, né? Quanta coisa que Deus nos oferece. Às vezes, quantos irmãos e irmãs de mentes mais elevadas, de moral mais nimbadas, que vêm aqui ao plano físico trazer uma informação, trazer o carinho das suas presenças, ou então, como desencarnados, estão conosco, nos ajudando. Isso é amor, minha gente. E eu não vou retribuir da mesma maneira. Qual foi o dia que um mentor espiritual desses, que nos ajuda, nos pediu um valor qualquer, ou nos cobrou o que ele tem feito por nós? Nada. Porque ele sabe que quanto mais ele fizer, mais ele recebe. Como diz Francisco de Assis, é dando que se recebe, né? Então é isso que devemos fazer: doar o que puder ser doado de maneira mais tranquila, sem exigir nada em troca, sem fazer cobranças nenhuma. Lembra quando você estava mal que eu te ajudei? Não, isso aí perdeu o valor da doação. Aí você já cobrou aqui na Terra. Então a gente faz o bem para receber os seus benefícios em outros níveis, que a gente não precisa ficar cobrando. Isso a gente faz no comércio. Você quer comprar uma determinada coisa, eu te vendo aquilo, aí tem um valor financeiro e tal, aí tudo bem. Mas em termos de realização pessoal, um para com o outro, ficar cobrando, você perde o valor da doação, né? O amor é a mais elevada e digna realização do self, que se identifica plenamente com os valores da vida, passando a expandir-se em forma de edificação em todas as partes. Porque quando a gente doa, a gente já tem o crédito nas leis de Deus. Então a volta será natural. Não precisa eu cobrar, essa volta virá para mim, de alguma maneira. Muitas vezes não é para quem eu ajudei, não é essa pessoa que vai dar a volta, é uma outra, que eu nem conheço, mas que de repente me faz um bem incrível, né? Que eu vou pensar assim: nossa, nunca vi essa pessoa, e no entanto, ela me fez o bem. Porque o bem é da lei de Deus. Os atavismos ancestrais, no entanto, estabelecem parâmetros a respeito do sentimento de amor, que não corresponde à realidade, por seres manifestações ainda primárias dos períodos antropológicos vencidos, mas não superados. Então, volta aquele passado nosso, né? Da raiva, do medo, das agressões, da violência, que ela tratou aqui nesse livro. Então, porque ainda não, já foram vencidos, mas não superamos ainda. Agora nós temos que sublimar tudo isso para que o amor possa crescer. Processos educativos caçadores, métodos coercitivos de orientação emocional, desenvolvem no adolescente e se aprofunda mais tarde nos adultos, conflitos que não existiam na infância, gerando medo, ansiedade e desconfiança em relação às demais criaturas da sociedade em geral. A espontaneidade infantil que existia no âmago do self cede lugar à hipocrisia adulta. A negociação para estar bem, mediante o engodo e a promessa, longe do comportamento natural e afetuoso que deve vigir no amor. É aquela velha coisa, a gente não deixa aquele cobertor sujo que a gente usou na infância, né? Fica agarrado nele, né? Essa infância que eu estou falando é infância espiritual. Aquela coisa que nós vivíamos lá atrás, né? Aquelas relações ainda meio selvagens, de agressões, né? De ou eu ou você, sabe? Enquanto que o universo é para todos. Então é isso que ela está dizendo aqui, né? As expectativas de quem ama são decorrentes da visão distorcida da realidade afetuosa, esperando plenificar-se com a presença de outrem, esquecendo-se de que ninguém pode proporcionar ao ser mais amado aquilo que não foi gerado nele mesmo. Pode oferecer-lhe estímulos valiosos para o encontro que já possui em germe, mas não pode transferir-lhe por mais que deseje. Tem pessoas que, às vezes, entendem mal essa questão do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, às vezes, eu converso com pessoas que acham que nós devemos doar o máximo para o próximo. Mas, olha, você vai doar na medida do que você tem, na medida que você também se doa. Nada de querer fazer para o outro que você não faz para você. Aí você está se mutilando. Daqui a pouquinho você perde as energias e daqui a pouquinho você não pode mais nem fazer para ninguém, nem para você, nem para ele. Então, é tudo dentro do princípio das grandezas. Então, eu ajudo o outro na medida que eu me ajudo. Aí, sim, eu equilibro forças, eu equilibro essas forças, certo? É o que ela está dizendo aqui, ó. Da mesma forma, não consegue felicitar senão aquele que já mantém o conflito da desarmonia interior, embora submerso em neblina, que vai dissipada pelo calor da realidade, que é a exteriorização do outro conforme é e não consoante a imagem que se lhe faz. Na experiência do amor, é indispensável o auto-enriquecimento, a fim de poder entender e sentir a manifestação afetuosa do outro, que ele comparte as alegrias e que ele reparte as satisfações. A gente acabou de dizer isso. Se você quer ser bom para alguém, sim, ótimo, mas seja bom para você mesmo. Não adianta você sair de noite aí com um grupo de pessoas e, sabe, dar lanches, dar cobertores para os moradores de rua. Isso é muito bom. Mas e você? Você se alimenta? Você busca para você o alimento espiritual? Você busca o aconchego, o conforto também? Então, é isso que Jesus falou. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Porque Ele nos criou e nos mantém e nos aguarda. Mas ao próximo como a si mesmo. Temos que entender essa máxima de Jesus. Porque tem muita gente aí que quer fazer uma barganha com Deus. Ele não quer se melhorar, não quer se modificar, mas começa a fazer ações sociais. Como se Deus fosse ter peninha dele e dar para ele tudo o que ele precisar. Não é assim, minha gente. Isso é um entendimento antigo, arcaico. Nós agora estamos com a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Nós estamos com o Evangelho de Jesus. É bem diferente o entendimento, certo? A viagem do amor é sempre de dentro para fora, sem ornamentos exteriores, que muitas vezes disfarçam a ausência em face dos conflitos nos quais o indivíduo se encontra mergulhado. Por imaturidade psicológica, as pessoas fingem amar, sonham que amam, permutando brindes, que muito bem foromdefinidos por Eric Fromm e outros autores como a orientação para transações. Ah, eu te amo, no dia do seu aniversário eu vou te dar um presente, mas no dia do meu você me dá também, tá? Então, essa troca são transações puramente fortuitas, que não levam a enriquecimento ético, moral de ninguém, muito menos no crescimento do amor para com o próximo. Então, a relação que a Jona está colocando para nós, minha gente, é uma relação bem mais profunda, que foge dessas coisas que nós até aqui admitimos como sendo certas. Eu vou trocar com você, eu vou trocar com Deus. Ó Deus, eu vou ajudar lá o irmãozinho, a irmãzinha, mas olha só, o Senhor me ajuda, porque né, também eu preciso. Mas eu não faço nada para melhorar. Né? Aí a gente fica nessa dependência eterna. Né? E o ideal é não ficar na dependência. O ideal é você caminhar livre. Acostumados a negociar, pensam que a experiência do amor deve ser revestida de outros interesses que despertem cobiça e facultem a ansiedade de lucros. Por isso, não são capazes de amar realmente, mesmo quando desejam, vitimados pelo medo de serem ludibriados, feridas nos sentimentos, abandonadas ao se entregarem. Tem gente que tem medo desse amor porque acha que não vai ser trocado para ele também, né? Que não vai ser compensado para ele. Aí ele foge. Já não acredito mais, então eu vou começar a fugir. Há um esquecimento em torno da emoção de que se pode amar e se deve amar. Porém, nunca amar por necessidade de ter um amor. Não há barganha, não. Sabe? Eu, quando amo uma pessoa, uma situação, eu amo de verdade. Né? Eu gosto daquilo, eu gosto daquela pessoa. Eu quero bem aquela pessoa, independente se ela me quer bem. Independente disso. Né? Às vezes a gente encontra situações aí pelos caminhos, né? de uma pessoa amar o outro profundamente, mas eles não podem ficar juntos, são compromissados, né? com outras pessoas. Então, se amam, mas se permitem viver aquilo que é necessário naquele momento. Isso é magnífico. Né? Pessoas que renunciam ao grande amor da sua vida porque ela necessita, naquele momento, passar por outra experiência. Porque eles acreditam lá no futuro. Que no futuro estarão juntos. Que no futuro isso será resolvido. Né? Por essa razão, o amor resulta de um estado de amadurecimento psicológico do ser humano que deve treinar as emoções, partilhando sentimentos com tudo e com todos. Quando se ama um cão, um gato ou outro animal qualquer, nunca se espera que ele seja algo diferente da própria estrutura ou que alcance um nível impossível na sua faixa evolutiva. Né? As pessoas que amam seus cães e seus gatos, ou outro bicho que ele gosta de ter como estimação, ele sabe que aquele bicho tem o limite dele. Né? Ele não vai querer que o cãozinho dele, que ele dá tanta coisa para ele, vá lá e faça o almoço para ele. Né? Porque sabe que isso aí vai contra os limites. Então, com seres humanos é a mesma coisa. Né? Todavia, quando se ama outra, no nível de humanidade, sempre se exige que o outro submeta-se, adquira valores que ainda não possui. Crença ao elevado patamar da expectativa de quem se aperfeiçoa. Então, eu quero que o outro me dá aquilo que não pode dar. Então, pensa nessa imagem do cão e do gato, que o cão e o gato, que você tanto ama, se é que você os ama, eles vão te dar aquilo que eles puderem dar, dentro da expectativa evolutiva deles. Assim também é o outro. O outro tem os seus limites. É preciso entender isso. É preciso compreendermos que tudo tem o ponto certo. Tudo tem o centro do mundo certo. Eu vou ficando por aqui. Agradeço aí a sua audição, os nossos áudios, né? Fique com Jesus, Que ele possa abençoar você e seu lar.